Mas dentro de um produto como um copo desse, que produzido num país tigre asiático, custa enormemente do que produzido aqui no Brasil. Mas talvez não seja o custo do trabalho que está ali incluído, ou o custo até mesmo dos impostos. É o custo de até chegar esse produto à mesa do consumidor, ele tem todo um trâmite. A exemplo, eu cito aqui, no caso do agronegócio, os fertilizantes, que chegam, na sua maioria, pelos portos brasileiros, em especial pelo porto de Paranaguá, e um navio fica atracado 60 dias para conseguir descarregar. O Brasil paga hoje próximo de 3 bilhões de dólares por ineficiência portuária. Quem que paga essa conta toda? Paga o cidadão brasileiro, paga o consumidor ou paga o produtor. No retorno da produção do Brasil não é diferente. O navio, para carregar, ele espera o mesmo tempo e a safra ou os produtos chegam ou saem do país no lombo de caminhões. Nós temos, sim, uma ineficiência nos modais de transportes. E não só nisso, também na burocracia, principalmente. Então, o que nós precisamos é fazer com que este copo de água custe para o cidadão brasileiro menos do que custa para o cidadão estrangeiro. Fazer com que nós venhamos a ter automóveis no mesmo padrão e na competição de preço como tem a Europa. Não tenho dúvida que na Europa o custo da produção de um carro é mais caro que um custo da produção do valor dos serviços é maior do que aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, mas ao final o preço é quase a metade do que ocorre aqui. E tudo isso é custo Brasil. Eu acho que o grande desafio, como as principais bandeiras colocadas pelo nosso presidente Lindbergh, é nós buscarmos um Brasil mais barato, mais competitivo, porque não tenho dúvida, o Brasil é muito novo. Nós temos apenas 25 anos pós-redemocratização, Constituição de 88, eleições diretas, estabilidade da economia, moeda forte, inclusão social, poder de compra, e agora nós temos que subir a cachoeira. Nós temos que subir o degrau do desenvolvimento, produzindo mais barato, e este será o nosso grande desafio no ano 2013, e o papel dessa comissão é fundamental para nós chegarmos a um bom termo em favor do Congresso Nacional, mas especialmente em favor do povo brasileiro. Muito obrigado a todos vocês pela confiança que deposita em mim e no Lindbergh para a condução desses trabalhos.
Senador Suplicy, depois senadora Ana Amélia.
Cumprimento Vossa Excelência, senador Lindbergh Farias e ao senador Sérgio Souza pelo planejamento de atividades que nos coloca como um período de grande atividade por parte de todos nós. E visando contribuir exatamente com os objetivos que Vossa Excelência colocou, e tendo em conta o trabalho que as assessorias e os próprios senadores, Aloysio Nunes Ferreira, Armando Monteiro, eu próprio, Vossa Excelência, senador Lindbergh Farias, senador Roberto Requião, nós estamos encaminhando um requerimento para ser examinado por todos os demais membros da comissão. O senador Delcídio Amaral já examinou e o assinou, para que na próxima reunião possa, segundo o regimento, ser lido e considerado por todos. Aqui está uma proposta de debate justamente às segundas-feiras com uma lista de 59 economistas dos mais conceituados em todo o Brasil. Claro que não é exaustiva essa lista, mas aqui tivemos o cuidado de listar economistas no mais largo espectro e sugeridos por este conjunto de senadores suprapartidariamente. Então, encaminho a Vossa Excelência e, se puder, pedir à Secretaria da Mesa que possa encaminhar cópia do mesmo aos demais senadores que queiram também assinar, agradeço, senhor presidente. Quem sabe até o original para que todos possam assinar. Então,
Excelência será atendido prontamente. Senadora Ana Amélia.
Obrigado. Caro presidente, eu encaminhei à Secretaria da Comissão de Assuntos Econômicos, no dia 1º de fevereiro, um requerimento para convidar a presidente da Petrobras, doutora Maria da Graça Foster, a comparecer à CAI, com a brevidade possível, para falar sobre as questões pertinentes, não só a questão das vendas de ativos da companhia, especialmente na Argentina e em outros países, mas também um panorama geral da empresa com ações na Bolsa de Valores, porque os acionistas minoritários, de modo especial, precisam ter informações sobre a saúde financeira da Petrobras. A doutora Graça já deu uma coletiva, acho que esta Comissão de Assuntos Econômicos seria um bom foro para que ela fizesse uma exposição e um debate com os senadores a respeito da situação que está vivendo. É um convite à presidente da Petrobras. A leitura deste requerimento, que já está na secretaria, poderia, na próxima sessão, já fazer a leitura. E outro requerimento, que também já está na secretaria, continuando um trabalho que foi feito no ano passado de alta repercussão, e o senador Sérgio Souza fez referência a ele, à questão da competitividade do preço dos automóveis em nosso país, é um requerimento dando continuidade, porque alguns setores que não estiveram na audiência pública, como, por exemplo, os revendedores de automóveis, e é um setor muito importante, estarão incluídos nessa próxima audiência. Recebi ontem a visita do futuro presidente da Anfávia, que, para minha satisfação, diz que está disposto a vir à CAI para debater, porque na audiência que nós fizemos, a Anfávia não compareceu e não mandou representante. Agora teremos, a partir de abril, então, à disposição. Eu gostaria que apenas aprovação, porque isso poderia agilizar o agendamento dessa audiência pública. Então, agradeço a Vossa Excelência pelas providências.
Senadora Ana Amélia, a mesa acolhe o requerimento de Vossa Excelência, também o requerimento do senador Eduardo Suplicy. Essa é uma sessão que foi convocada para a instalação dos trabalhos, para a eleição de presidente e vice. Então, nós vamos ler todos os requerimentos na próxima reunião, na terça-feira. Tá bom? Passo para o senador Flecha Ribeiro, depois o senador Humberto Costa.
Senador Lindenberg, senador Sérgio Souza, quero primeiramente parabenizá-los. Parabenizá-los pela eleição por unanimidade e desejar boa sorte, porque competência Vossas Excelências têm para a condução da CAI nesse biênio. Quero dizer da satisfação de ter à mesa o senador Delcídio, o senador Sérgio Souza e os dois senadores do Rio de Janeiro, o senador Francisco Dornelles, que é o professor de todos nós nessa matéria, senador Dornelles. Todos nós temos muito que aprender com Vossa Excelência na área da economia do Brasil. Vossa Excelência, que já foi ministro da Fazenda e tem uma história aqui de respeito de todos os brasileiros. Então, Vossa Excelência vai poder também ajudar, como membro da CAI, o seu senador do Estado do Rio de Janeiro, o senador Lindenberg, nesta missão que assume a partir de agora. Tenho certeza, senador Lindenberg, pelas palavras iniciais de Vossa Excelência vai dar continuidade ao trabalho que o senador Delcídio fez ao longo desses 2 anos, da forma de democrática da gestão dos seus pares, membros da CAI. E quero propor... Vossa Excelência colocou aí já um plano inicial de trabalho para o mês de março. Quero parabenizá-lo pela sessão de debate que vamos poder fazer e fazer de forma plural. De forma plural, porque para que não venham aqui só as pessoas do governo para fazer a ode à rainha, a rainha de plantão. Porque, lamentavelmente, o nosso país está caminhando para um futuro que não é bom. Pelo menos eu espero que eu esteja errado nesta visão e que tenho lido, apesar de não ser um especialista na área, mas tenho lido bastante sobre a questão da economia do Brasil e a repercussão lá fora já é bem diferente do que era no passado próximo. No passado próximo, no sentido do senador Delcídio, do senador Francisco Dornelles, do senador Sérgio Souza, de que o nosso país, lamentavelmente, por questão de gestão, né, na área da economia, está se buscando fazer mais do mesmo. E está provado que isso não tem solução. Eu queria, já como sugestão, senador Lindenberg, para essa sessão de debate sobre a economia do Brasil, fazer, eu farei isso através de um requerimento, o convite para dois economistas de renome nacional. O economista José Roberto Afonso, que estava aqui conosco ainda até há pouco, e o economista Monsueto Almeida, que assisti uma palestra dele, há coisa de uma semana atrás, que me deixou muito preocupado com o caminho para qual o Brasil leva. Eu quero dizer que quero sugerir a Vossa Excelência que convide os dois economistas para que, com outros economistas também, que vão ser sugeridos por outros senadores, como acabou de dizer o senador Suplicy, que vai indicar 50 e poucos economistas, eu não me atrevo a tanto, né? Mas eu quero só fazer a sugestão de dois e pediria que eles fossem também incluídos, se é que já não estão, porque o senador Delcídio, o senador Suplicy, deu uma lição a todos nós agora, na semana passada, quando se reuniu a blogueira de Cuba. Eu tenho tido algumas divergências com o senador, porque ele dizia sempre que Cuba era uma democracia. Acho que agora ele se convenceu de que não é, porque foi preciso que ele interferisse para que a blogueira pudesse ser ouvida por todos os brasileiros, o que é um processo de transparência. Mas acho que Vossa Excelência agora vai dar um conselho a Raul Castro, que já disse que é o último mandato que ele vai exercer, para que Vossa Excelência possa auxiliá-lo na condução da democracia em Cuba. Muito obrigado, presidente.
Do Flecha, apresente os requerimentos, são grandes nomes, a mesa acolhe, e eu passo para o senador Humberto Costa.
Presidente, eu queria inicialmente aqui registrar as minhas congratulações com Vossa Excelência na condição de presidente dessa Comissão de Assuntos Econômicos. Acho que a comissão escolheu bem, como escolheu bem o nosso vice-presidente, o senador Sérgio Souza. E eu tenho certeza que ambos, à frente dessa comissão, darão consequência, continuidade ao trabalho muito bem feito que foi realizado tanto pelo senador Delcídio como pelo senador Lobão Filho. E eu, na condição de membro efetivo, quero aqui me solidarizar com todos e me colocar à disposição também para contribuir com essa comissão. Mas eu ouvi Vossa Excelência dizendo que estaria transferindo para a próxima sessão a votação sobre requerimentos que foram apresentados.
A leitura. Porque aqui está estabelecido que se lê numa sessão e vota na outra.
Hoje vai ser feita a leitura dos
Não,
que já estão aí?
Vão ser na
a leitura
próxima
será
terça-feira.
Na próxima. Então, eu queria registrar, junto a Vossa Excelência e aos demais senadores da comissão, que eu apresentei um requerimento para que seja convidado a participar de uma audiência nessa comissão o ministro da Fazenda, Guido Mantega, não somente para tratar do tema da situação da economia brasileira, e hoje, como dizia e diz o ex-presidente Lula, há muita gente dando palpite, são os palpiteiros de ocasião, no sentido tanto de defender uma posição de que as coisas andam bem, quanto de pregar o caos que estaria prestes a acontecer com a economia brasileira. E nada melhor que o próprio ministro da Fazenda possa trazer a nós aqui a sua avaliação, o seu posicionamento, possa ser sabatinado, questionado por todos nós. E também o objetivo desse convite seria para tratarmos da resolução número 1 de 2013, que trata exatamente da unificação do ICMS. Nós temos hoje um debate aberto em todo o país, já de certa forma antecipando também a campanha presidencial, que diz respeito à distribuição dos recursos que são arrecadados no Brasil, que diz respeito ao Pacto Federativo e que é muito importante que a comissão tenha a oportunidade de ouvir do ministro da Fazenda como o governo encara, principalmente essa que é, sem dúvida, uma das maiores medidas que o país pode tomar no sentido da unificação do ICMS, do fim da guerra fiscal, e com isso nós podemos efetivamente avançar. Então, eu queria fazer esse registro, dizer que estarei na próxima semana para ouvir a leitura dos requerimentos e na outra para aprovarmos. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Muito obrigado, senador Humberto Costa. Passo a palavra para o senador José Agripino Maia.
Obrigado, presidente Lindenberg. Eu gostaria de fazer aqui algumas referências. A primeira delas é o resultado da votação. Eu acho que a unanimidade, ela fala por si só. Todos os membros da comissão votaram em vossas excelências, em Sérgio Souza e em Lindenberg, para presidirem e co-presidirem a comissão. O que é um aval. Um aval que transfere uma carga de responsabilidade acrescentada. Primeiro porque sucede Delcy Amaral, que é uma figura singular nessa casa, pela sua simpatia, pela sua obstinação, pela sua capacidade de trabalho e pelo seu equilíbrio na condução das tarefas onde ele se mete. Mas me agradou muito ouvir na palavra do presidente eleito, Lindenberg, a disposição de dar na Comissão de Assuntos Econômicos absoluta prioridade à discussão de temas que levem à competitividade, que eu acho que é a palavra de ordem desse país. O Brasil ficou um país caro, já foi um país barato, onde valia a pena vir do exterior para cá para comprar, hoje não mais, e isso em termos de perspectiva de futuro é um desastre. Porque eu não tenho nenhuma dúvida, presidente Lindenberg, que a Europa vai sair dessa crise mais competitiva. Eles vão costurar as suas mazelas, vão sarjar os seus tumores. Eles vão buscar, porque eles são maduros politicamente, eles são muito instruídos, são educados, são preparados, eles conhecem o caminho das pedras e sabem que não sobreviverão se não se tornarem competitivos, se não cortarem na própria carne. A Espanha, Portugal, a Irlanda, a Grécia, a Itália, que está passando um momento dificílimo nesse momento, e todos os outros. A França, que é um problemão. Se nós não nos mirarmos no exemplo da Europa, dos Estados Unidos, que eu não tenho nenhuma dúvida, vão sair mais competitivos do que entraram na crise de 2008. O Japão, do tsunami, a Coreia, que investiu correto na educação, em padrão de qualidade. Se nós não acordarmos em tempo, essa história de quarta economia daqui a 20 anos vai ser uma piada, principalmente uma piada de péssimo gosto para nós. Ocorre o seguinte, é que o legislativo tem que ter a consciência de que o que aqui se discute precisa ser considerado, e é considerado, na medida da qualidade das ideias. O debate que aqui se estabelece é sempre bom. Aqui há grandes valores. Ao lado de Vossa Excelência está aí um mestre de todos nós, Dornelles, não fala nada fora do esquadro. Do que Dornelles fala, não cai uma palavra no chão. Assim como vários outros que têm opinião a dar e que têm, digamos, um debate a estabelecer no sentido de contribuir para o país. Como Vossa Excelência do PT tem grandes ligações com o governo, as ideias e os debates em torno da competitividade, do abaixamento da carga tributária, que nós perdemos a oportunidade de fazer, da provisão de uma infraestrutura decente, da desburocratização do Estado, de uma série de elementos que vão produzir competitividade, eu acho que nós temos um bom interlocutor com o Poder Executivo. Vamos aproveitar essa oportunidade. E a sua juventude. Eu tenho certeza de que Vossa Excelência se sente desafiado. Ser presidente da CAI é uma função muito importante. No momento de transição do Brasil, aí é que ela é importante mesmo. Se Vossa Excelência quer fazer do seu mandato como presidente um instrumento de abertura de caminhos na busca da competitividade, eu acho que todos nós temos a obrigação de lhe ajudar. Nós, de governo e de oposição. Essa é a minha palavra, a minha opinião e a minha profissão de fé, com os meus augúrios de um bom mandato à frente da CAI.
Muito obrigado, senador Agripino. Agradeço a gentileza de Vossa Excelência. Não havendo mais a tratar, declaro encerrada essa presente reunião e convoco a próxima reunião para próxima terça-feira, às 10 horas da manhã. Muito obrigado a todos os senhores e senhoras.